clássico.
Está de volta as comidinhas. Gente, vamos falar sobre chocolates. Eu quero saber se vocês têm essa piração. Porque tá tendo a competição, né? Ovo maltinho, né? Ovo maltinho virou o negócio mais falado da atualidade, né? É, tudo é ovo maltinho, esse milkshake, é cheesecake de ovo maltinho, é torta de ovo maltinho. Tem tudo de ovo maltinho agora, né? Eu nem sei se é esses bom todos. Vocês gostam de ovo maltinho?
Ah, normal. O que a galera endeusa bastante é o milkshake, né?
Aham. Uhum.
Mas, cara, eu acho normal, eu acho ok, né? Aquele negócio que fala, meu Deus, eu tenho que ficar tremendo que nem um nóia pra poder tomar um milkshake, sabe? É
porque tem gente que tem essa tara com doce, né? Assim de, ai meu Deus,
não, tem uma coisa. Tem doce. O exército da Nutella, que eu acho foda.
Putz, eu cara, tô... foda, caraca, mano, que cara. Ódio desses caras, mano.
Ah, Nutella, meu Deus!
Tu é, Monique, isso ou não? Tu é dessa que não gosta tanto.
Então, não necessariamente de um doce em específico. Apesar que eu tenho um doce em específico que eu gosto muito, que é o chocolate branco.
Olha aí, o Lacta? Tá falando do Lacta?
É, aquele... um chocolate branco puro, ou chocolate branco que vem com bolachinha. Chocolate branco com crocante, chocolate branco.
Hushes.
Hushes. Aí vem o especialista, mas chocolate branco não é chocolate.
É. Aí eu falo, olha, eu comprei, eu chamo ele de chocolate, eu chamo dele
de... Tá escrito, né? Toma, tá escrito, cara, na embalagem, chocolate.
É, então. Mas você sabe que eu piorei essa coisa com doce, porque antes eu não ligava muito. Aí eu comecei a fazer uma dieta meio restritiva, eu cortei muito açúcar. Nossa, me deu uma fissura com doce, que hoje se eu não como um docinho, pelo menos, eu fico com dor de cabeça, sabe? Eu fico... sem falar que minha glicose caiu bastante, né? Minha glicemia, então agora eu me permito.
É psicológico não isso? É psicológico não? Tipo assim, você tá assim, pô, faz tanto tempo que eu não como doce, aí...
Eu acho que é, viu?
Aí compra uma caixa de bis, aí você pensa, vai comer só um, aí come.
E eu acho que o corpo 30. Sente falta também. Quando a gente restringe ele de alguma coisa, ele sente falta, né? Então, bateu aquela bad, assim, do corpo de falar, pô, me dá um chocolatinho aí, caramba, um açucrinho, alguma coisa assim.
E esses chocolates aí, esses pequenos, assim, bombons, né? Bombom... Você chama bombom aí?
Uh-huh.
É bom... Não, porque eu chamo bombom aí, né? Como se tivesse aí é um planeta diferente, né?
Aí no sul.
É porque quando tem lugar que a gente fala bombom, a gente tá falando de pastilha, sabe? Alguma coisa do tipo, assim, não chocolate, sabe? Aqui, não, pastilha Fortaleza,
é pastilha, bombom é bombom.
Larga de ser não, tá, bombom é o quê? Bombom
de chocolate.
Bombom é chocolate. É. Tá, bombom de chocolate,
pastilha
com
é aquela pra garganta, Valda é uma pastilha aí, ó.
Eita, classe, tá caro pra caralho. Comprei, tem que falar, né? Tem que anotar no caderninho, né? Pronto, já falou o antigo.
Citar algo antigo para os ouvintes ficarem felizes.
Exatamente. O Valdo, inclusive, eu comprei aquela. É uma latinha que eles vendem, né? Uma latinha redonda. É, tem um que é chiclete, tipo block, e tem um que é uma latinha que vem. É, tipo, uns mini house, assim, pequeno. É, que são meio molengas. Cara. R$30 aquela latinha, mano. O
caralho.
Bicho, cara, é antigo, mas é caro que sua porra, sabe? mas eu queria perguntar pra vocês se vocês. Qual bombom que vocês gostam? Esse tipo, som de valsa, serenata de amor, esse ouro branco, lembra ouro branco?
Que é o meu favorito, o meu chocolate favorito é o ouro branco da vida.
Ouro branco, saudades, é um bicho bom. Que ele é branco ao redor. E dentro ele é um chocolate, né? Um chocolate sem preto.
Sabe,
né?
Qual chocolate que é muito bom? E a tigrada vai pirar na hora que eu falar aqui. Moranguete.
Caraca.
Não conheço moranguete.
Custa 20 centavos, eu acho, essa porra. É clássico.
Feito em casa, no quintal. Sim. O cara embala com papel de pão.
Pô, o moranguete branco é muito bom, mano.
Guarda-chuvinha de chocolate, cigarro de chocolate, lembra do cigarro de chocolate?
Guarda-chuvinha, tinha bolinha de futebol também, que era clássico.
Nossa, que delícia, bons tempos.
É esse chocolate aí, Dizzy Olha a marca Tigre.
É, Wanda, aquela que é uma bola de futebol, ou então é umas tampinhas assim, que o cara faz de chocolate.
Sim,
uma,
sim.
Uma moedinha, faz moeda de chocolate, caraca,
pô, muito bom. Pô, a moedinha ruim, é clássico aquilo. Também, foda.
A cara da caganeira que ali, ó. Mas eu adoro, Monique, eu concordo contigo, eu adoro o ouro branco, é delicioso, mas pra mim o meu favorito é o sonho de valsa, sabe? Eu sou maluco pro sonho de valsa.
Mas o Juras falou aí em algum momento sobre a caixa de bis, cara, não dá pra confiar numa pessoa que abre um bis e só come um e guarda a caixa, né?
Não
existe isso.
Não existe.
Mal caratismo.
Até porque não tá fazendo correto, o nome é bis, né? Você tem que repetir, né?
Mas não, eu acho que tem alguém que faz isso, não é possível, não tem.
Deve,
não
sempre tem um louco.
É, não dá, no mínimo dá um
tem que
bis.
Levar a primeira fileira de cima embora, né? Pra começar, pra esquentar.
Em um minuto, né? O cara vai abrindo por um... Vum, vum, vum. Porque o bis, ele é tipo... Como é o nome daquele biscoito? Ô, Bruno, tu que é dos Estados Unidos? Aquele que... É, tô falando aquele que é esticadinho, mano. Aquele que é biscoito... É biscoito, né? Não sei se você chama bolacha ou... É, enfim, biscoito é meio que tem chocolate no meio dele. Que é bem fininho, assim, que você pode abrir ele... Mas
é tipo
um
palitinho de chocolate?
Ah, wafer, biscoito wafers.
Não, não sei se é wafers, é...
Como biscoito, aquelas palitinhos de chocolate, assim.
E... Não, palitinho não, ele é meio retangular.
É wafer, biscoito
wafer. Vende exatamente.
No Brasil também, viu? Só pra te avisar.
Ele é tipo um bis, né?
Ele é isso que eu tô falando, é
tipo... É um wafer com cobertura de chocolate. É
exatamente, porque o wafer ele é pelado, né? O chocolate tá entre ele, né? Uhum. Em cima tá pelado. O bis ele é todo banhado no bicho, né? No coisa.
Ele é coberto de chocolate, olha só. Que tecnologia.
O cara pensou, né? Eu quero inventar aqui um negócio, um chocolate, que seja bom como o wafer. Só que eu vou... como é que eu faço aqui pra não ser uma cópia, hein? Aí ele escapuliu da mão dele um wafers aí dentro de um balde de chocolate. Ele, caralho, é isso? Vamos fazer um chocolate envolto de chocolate, né? Um biscoito envolto de chocolate, né? Esse bicho americano é, Bruno? Esse wafers é, né?
Biscoito wafer tem em todo lugar, Jandir. Tem aqui no Brasil, pô. A gente tinha até aquele Mirabel antigamente, porque a gente
levava com os lanchinhos, né? Os lanchinhos.
Ai, gente, tô ficando com vontade de comer wafer.
Mas era isso, né? Esse. Aí tinha passatempo? Tinha o biscoito passatempo?
Hoje de manhã. Sim, hoje, né, de manhã. Todo dia.
Passatempo?
Opa!
Dos dinossauros.
Eu tenho paladar de criança, gente. Vocês não estão entendendo. Eu vou no mercado, as pessoas pensam que eu tô fazendo compras pro, sei lá, pro meu filho.
É uma tristeza isso. É a tristeza esse, né, Monique?
É,
a gente bota. A gente bota fandangos, Ruffles, passatempo, leite condensado.
Danoninho.
Danoninho. Todinho. Nescauzinho.
Uma das vantagens que você tem de ser adulto é justamente poder comprar e comer todas as besteiras que você sempre quis e seus pais não deixavam, né?
Sim, é verdade. Tem um ponto.
Qualquer hora. Qualquer hora do dia, né?
Exato.
Porque eu lembro que tinha o passatempo recheado, né? Que é esse que
inclusive,
tem chocolate.
Inclusive, hoje tem até de leite ninho, né?
Pô, tá na moda. Tudo de leite ninho, né? Sorvete. Sim. De leite ninho. Quer mais leite ninho? Cobertura de coisa assim de leite ninho, cara. O que aconteceu, mano?
Brigadeiro de leite ninho.
Eu não sei se vocês têm o costume de tomar açaí ou se já tomaram
açaí
alguma coisa, mas...
É maravilhoso.
Mas é padrão, sabe? É tipo ketchup de pizza. E colocar ketchup na pizza, assim, sabe? Tem gente que não, tem depende. Depende da pizza. Você sabe que ketchup em pizza...
Ketchup foi feito pra esconder o gosto.
Exatamente,
das coisas.
Mas é isso, mano.
Não, isso é uma pizza ruim.
Cagar na regra.
Não, mas é verdade. Se o negócio é saboroso. Você vai num restaurante, você vai comer uma massa, vai botar ketchup? Não vai.
Você vai comer um hambúrguer e você não pode pôr ketchup, então, porque senão você não sente o gosto do hambúrguer.
Não sei. Eu não coloco, por exemplo, porque se eu tô comendo o hambúrguer, eu quero sentir o gosto do hambúrguer.
Eu posso falar que eu faço a mesma coisa? Eu ponho muito pouco ketchup, bem pouco. Eu não ponho dentro do lanche, eu vou pondo, tipo, uma gotinha em algumas mordidas, sabe?
É, tipo a batata frita, sabe? Eu acho bacana colocar um ketchupzinho, dar um, né? Uma meladinha e tudo mais.
Não é, isso aqui não é cagação de regra. É o seguinte, se você quer experimentar o sabor da comida, você coloca qualquer outra coisa, você tá alterando. Então você não tá experimentando aquela comida. Quando você coloca muito ketchup, você tá alterando o sabor pro sabor do ketchup. Entendeu?
Mas talvez o ketchup faça parte já do prato hambúrguer, por exemplo.
Se você perguntar pra um cara que cozinha, um chef de cozinha, ele vai falar, se fosse pra fazer parte do sabor, eu tinha colocado.
O Burger King coloca, né? Nativo,
não, ketchup. Não. Os senhores estão sendo levianos.
Mas quando... tá falando com especialista em Burger King. Sou pós-graduado em Burger King.
Depende do lanche. Depende do lanche. Cada lanche ele tem uma combinação de molhos. Aí, por exemplo, se você pegar lá o de picanha lá agora que tem, ele não vem, ele vem com uma maionese de bacon. É o picanha bacon. Ele vem com uma maionese de bacon, não vem ketchup. Então isso depende do lanche.
É verdade.
Por isso que eu tô falando, não é cagar a regra. Se você vai num restaurante, sei lá, italiano, você vai comer a massa...
O cara fica puto, né? Nem existe
ketchup lá. Não, tô dizendo assim,
aí também espera. É foda, né, mano? O cara vai pegar aqueles ketchup aguado pra caralho, tá ligado? Tacar em cima do puta lasanha bonita.
Sim, não, sem falar que tem
que isso. Não é nem também. Vermelho o ketchup, ele é rosa, sei lá, sabe?
De aguado. Que suco. Ele...
Nossa,
você colocar numa coisa que você conhece, você quer, é diferente de você vai no restaurante e vou experimentar comida. Sei lá, uma massa. Eu não tô falando da questão do ketchup, mas se você vai comer um molho pomodoro, você quer sentir o gosto do molho pomodoro. Eu vou comer, sei lá, um molho bolognese, eu quero sentir o gosto daquele molho. Eu vou sentir o gosto do molho da casa. Então, um hambúrguer, se você vai numa hamburgueria, vamos supor, comer um hambúrguer, ou você vai comer um hambúrguer diferente, se você modifica aquele sabor, você não vai ter a experiência que digamos, o chefe ou o cozinheiro quis te passar com aquele hambúrguer.
Tem gente que diz, Bruno, que você não deve tomar nenhum líquido quando tá comendo algum tipo de comida. Pra você não tirar o gosto da comida.
Pra anular, mas isso é verdade também, porque tudo altera. Pra você ver uma prova disso, se você toma um café e entre um gole de café e outro você come alguma coisa, que aí eles falam mais de harmonização. Ah, se você comer um pedaço de queijo roquefort e tomar um café tal, vai dar um gosto diferente. Realmente altera, porque tudo que você adiciona, ele tá colocando outras propriedades, ele tá mexendo com o teu paladar. Tem gente que brinca com isso, harmonização de vinho, harmonização de café, isso existe. Então, aí é proposital. Ele fala assim, ó, toma esse vinho tinto aqui e tal. Agora você toma esse vinho tinto e pega um pedacinho de alcachofra, por exemplo. Aí vai modificar o sabor. Isso é proposital. Aí é diferente. Isso se chama harmonização. É diferente de você socar ketchup em tudo que você vê pela frente, entendeu?
Ele tá harmonizando com ketchup, porra.
É, a vida.
Eu só gosto muito ketchup, de
ketchup. Pelo menos é gostoso. E vagabundo que bota mostarda nas paradas.
Gente, mano. Eu boto maionese. Eu como batata frita com maionese.
Agora ketchup...
Mas só maionese? Não misturado com ketchup?
É, eu como maionese, tipo, como eu falei, eu passo maionese, tipo, no pão e eu coloco gotinhas de ketchup a cada mordida, mas eu prefiro só maionese, tipo, no fundo, assim, background, sabe, de maionese.
ou a mostarda, Evandro, tem gente que faz a mistura, né, maionese, ketchup e mostarda. Não,
jogou a mostarda, cagou tudo, vai se fuder, aí eu tô cagando regra. Se você usa mostarda em qualquer parada, tá errado, sai daqui.
Minha irmã fez uma vez...
Mostarda só tem uma serventia, é... Strogonoff, aí fica bom. O resto pode jogar fora.
Mas, Evandro, a minha irmã ela fez picanha de mostarda. Uma picanha.
Vai ficar carne com gosto de mostarda, qual a graça?
É o ketchup, Evandro.
Mas o ketchup ele é bonito, ele é maneiro, ele é gostoso. Ele não dá aquela roubada 100% do gosto. Ele ajuda. Agora a mostarda não.
O ketchup ele deixa as coisas doces se você colocar demais.
Mostarda é erradíssimo, Bruno, sai daqui. Bruno defende a mostarda e ataca o ketchup, que mundei. Escolha o seu lado, Vinte.
Você é do time. Time ketchup, né?
Time mostarda.
Time mostarda.
Certas coisas que mostarda, de novo, dependendo do que você vai comer, a mostarda, inclusive, como tempero, funciona melhor do que o ketchup, porque a mostarda vem justamente de uma semente de mostarda, né? Ele tem uma folha mostarda, então ele é
ketchup,
realmente
ketchup, não existe tempero. Um pé de ketchup, não, uma planta, não.
Ketchup vem
não,
de
ele
tomate.
É tomate, quem não gosta de tomate? Tomate
mas
bonito.
Tomate tem molho de tomate, tem um monte de coisa.
O tomate é bonito, a mostarda, mano. Mostarda, certeza que a mostarda explode pessoas.
Tomate, o ketchup é o tomate bom, mano.
O ketchup é o tomate bom.
Ah, mas na pizza é bom também, vai. O molho de tomate na pizza, assim.
Olha isso, excelente.
Não, molho de tomate você tá falando, né? Ou você tá falando ketchup?
Não, molho de tomate.
Molho de tomate, o tomate é excelente, excelente. Mas eu tô falando o ketchup. Existe o melhor ketchup? Será que é aquele Heinz?
É famoso, é bom.
Não, Heinz, pela marca, todo mundo conhece Heinz. Você vai lá no Outback, no Applebee's, todo mundo tem um Heinz bonito lá na mesa pra fazer. Tá.
Era só desses lugares, né, esse ketchup. Antes o pessoal comia o arisco, né, essas coisas aí. Depois
não, mas isso aí,
que popularizou não. As hamburguerias, né, que todo mundo tem um Heinz, aí pronto.
A gente ia falar que popularizou as burguerquingarias.
Não, Evandro. Hot dog em Osasco, aquele ketchup aguado.
Ih, eu falei, aquele que parece um quisuco. Transparente, o ketchup.
Cara completa. O cara compra aquele potão de cepera, chama cepera o ketchup. Ainda bota água junto que é pra render mais, nossa.
Então, velho. Gente, eu acho que existem dois tipos de ketchup. O ketchup normal e existe aquele ketchup ruim, sabe? Não existe um melhor do que o outro, mas existe uma categoria que, tipo... Coloca umas marcas muito ruins, assim, que são meio doces, tipo, muito estranho o gosto, assim. Pelo
eu
amor.
Eu gosto do ketchup arisco, mas com apimentado. Sabe qual é o ketchup apimentado? Bom. Que é excelente. Ô, bicho bom. Ai, mano. Ai,
isso. que delícia, cara.
ketchup apimentado. Porque tem o ketchup tradicional. Cadê o ketchup? Eu não consigo achar. Apimentado, mas qualquer coisa apimentado. Excelente, é.
Mano, eu... o de Osasco que o Bruno falou é esse aqui, ó. Vai estar linkado aí no post. É. Eu mandei pra vocês o link, se liga, ó. O cara compra esse aí. 3 quilos de ketchup.
Nossa.
Aí ele faz render, tipo, mais uns 5 ainda, tá ligado?
Meu Deus do
céu. Essa marca e a cepera, são as clássicas.
Baixa, olha que fantástico que é, tipo, né? Porque ele é... Ele tem 3,6 quilos que, e a vasilha é tipo aquele...
É tipo aquele... um galão de cândida.
Não, é tipo de... Como é? De água sanitária.
Pode crer, óleo de carro. É água sanitária, mano. É uma embalagem que você vê que é pros caras fazer render, tá ligado?
Nossa.
Ele é muito transparente, mano. Muito líquido.
Ai,
o cara usa pra lavar o chão.
Ele tira até mancha.
Cai sujeira na calçada da tia do cachorro-quente, ela lava com isso daí.
Nossa.
É isso. Vambora. Eu sou o Sachê Agridoce, do China Box.
Cara, tem que falar de qual que é ainda. Eu quero saber que é bom.
Merchan pouco hoje, tá? Só tô tentando arrumar almoço de graça pelo resto do mês.
Manda comida pra nós, ninguém liga.
Eu sou a maionese da marca mais barata que tiver no mercado, porque eu sou dessas, mão de vaca.
Não, não vai pela marca, né? Não vai lá, Helmas, né? Não, tem que ser mais barato.
Eu vou pelo preço.
Eu sou o Evandro, que é tio predilecta do Dogão de Osasco.
E eu sou o Bruno Fettuccini com molho pesto Carvalho.
Playboy do caralho.
Caraca, muito playboy, né, mano? E esse é 99 vidas.
Pula,
a gente tem 99 vidas.
A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident.
Meninos e meninas, estamos aqui juntos para falarmos mais uma vez de uma franquia que o pessoal é apaixonado. Tem alguns haters aí, pessoal, diz, não, eu gosto, meu Deus, pra que isso? Tipo o Metal Gear do Bruno aí, né? Quando bota Metal Gear aí, meu Deus, pra que Metal Gear, né? Esta franquia é uma franquia que vende milhões de cópias a cada edição que é lançada. E a gente está seguindo uma trajetória acompanhando essa franquia, dedicando edições de 99 vidas para jogos importantes dessa franchise. Bruno, que franquia é essa, por favor?
Nós falaremos sobre Resident Evil, senhor Jurandir.
Sim, mas aproveitar que a presença da Monique é a maior especialista aqui de Resident Evil desse planeta. Nós temos aqui a presença da Monique. Monique, você já participou do nosso 99 vidas sobre Resident Evil 2, né? Lá em 2012, longínquo ano de 2012. E aí, em 2014, a gente passou 2 anos pra fazer o de Resident Evil 3, que você também está presente. Só pra efetivar pro nosso ouvinte, pra ele poder fazer uma busca no 99 vidas e baixar. 99 vidas 43 foi sobre Resident Evil 1, que a Monique não esteve presente. Foi lá no meio de 2012. Uhum. No final de 2012 foi 99 vidas 65 sobre Resident Evil 2. em 2014, 1º de abril de 2014.
Olha, só parece até mentira, rapaz.
Exatamente, nós fizemos sobre Resident Evil 3. E aí, este ano de 2016, fizemos o 99213 sobre Resident Evil Code Verônica. Estamos aqui, finalmente.
Na verdade, esse podcast aqui tá vindo no momento errado.
Ih, lá vem.
Porque se você pensar, em 2012, certo? Depois em 2014.
Isso.
E aí já teve o Code Verônica esse ano em 2016. Na verdade, o próximo cast Resident tinha que ser em 2018.
A cada 4 anos.
Só que a gente tá antecipando as coisas, porque a gente quer falar da franquia, né? A gente quer, né?
A gente quer falar, né,
Juliano? A gente quer falar da franquia.
A gente quer chegar lá nos jogos, né? Relevantes e tudo, né? Mais, né?
Tá. Resident Evil 5. O Juliandir, daqui a pouco ele tá botando Resident Evil 2 Pack, tá ligado?
É, só pra correr.
Pra poder chegar no 5 logo.
É, Resident Evil 5, coração, adoro.
Gente,
adoro.
Não ri que isso é doença, viu? Não ri não, isso é
doença. Ô, Monique... Nós vamos falar, Monique, sobre qual Resident Evil nesse podcast?
Hoje nós vamos falar sobre Resident Evil 0. Resident Evil
0. Olha aí, rapaz, que bonito. Um prequel, né? Um prequel. É, antes de tudo, né? Antes do primeiro Resident Evil.
E, sim, ele é um prequel de todos os jogos, né? Ele conta a história antes do Resident Evil 1. Então a gente vai ver antes da mansão Spencer, antes da Jill, antes do Chris. E a gente vai poder ficar na pele da Rebecca, que a gente encontra no 1. Mas aí a gente descobre um pouco do que aconteceu com ela antes de tudo, né? Antes dela chegar na mansão. Porque antes do Alpha Team ser mandado, foi mandado primeiro a equipe Bravo Team para investigar alguns assassinatos que estavam acontecendo na região das montanhas Arklay. Mas o helicóptero deles acaba tendo que fazer um pouso de emergência e aí eles descobrem uma viatura que estava destruída, com quem estava guiando estava morto, e eles estavam conduzindo o Billy Cohen, que é o personagem que vai depois ser o personagem cooperativo junto com a Rebecca Chambers, que é a protagonista do Zero. A Rebecca, ela aparece na mansão, você encontra ela na mansão no 1, e aí no Resident Evil 0 a gente vai ver, na verdade, tudo que ela passou antes, né? Ela conheceu o Billy e tudo mais, e ela era uma novata, ela é uma médica novata, né? Dos Stars, era a primeira missão dela, né? Então a gente vai ver que ela não é tão frágil quanto ela aparenta.
Por que saiu esse jogo? Assim, a Capcom, não, eu quero contar tudo, quero contar a origem de tudo.
Então, foi isso? O Resident Evil 2, ele foi lançado pro 64, né? Eles fizeram aquele milagre lá que conseguiram lançar o Resident Evil 2 pro 64. E depois eles tinham um acordo de fazer um outro jogo que seria exclusivo do Nintendo 64, que seria o Zero.
Chegou a estar na E3, né? Ele chegou a estar em feiras.
Como acabou saindo o GameCube, aí eles fizeram aquele contrato de exclusividade, né? Aumentaram lá toda a exclusividade lá da série Resident Evil. Aí eles lançaram o remake. E nesse pacote estava incluso já fazer o Zero também, já numa plataforma melhor, né? Então, essa exclusividade para o GameCube, ela veio também numa hora em que o hardware do Play 2 não iria satisfazer as, digamos assim, necessidades, né, da Capcom de fazer um jogo com um sistema de zapping em que você faz uma coisa bem dinâmica, não tem loading, né? E o sistema, de acordo com eles, o sistema de hardware do PlayStation 2 não aguentaria, né? Essa foi a alegação deles para falar que o jogo seria exclusivo do GameCube, além, claro, do próprio contrato de exclusividade.
Aí é meio lenda. Já tivemos vários casos de jogo falando assim, não roda. O próprio Ninja Gaiden, na época lá, o Ninja Gaiden Black, tudo, o pessoal da Tecmo falou, não, a gente fez esse jogo pro Xbox porque não roda no Play. O próprio Resident 4 depois, a desculpa é, não, esse jogo aqui nunca vai rodar no PlayStation, só roda no GameCube. E não era só pelo orgulho, mas era potência. E a gente viu que, do tanto que você vê esses vídeos da E3 da versão do 64, o jogo em si não mudou muita coisa, mudou gráfico, mas o jogo em si, a estrutura é bem semelhante. Eles têm um trecho lá da parte justamente do trem, que é a parte inicial do Zero, né, no GameCube. E você vê que até os segmentos são bem parecidos, muda, óbvio, posição de zumbi e tal, mas e o gráfico melhora muito, com certeza. Mas uma das coisas justamente que eles tinham planejado no original do cartucho lá do 64 era justamente, olha, sistema de zapping funciona em cartucho, porque não tem loading time em cartucho. Outra coisa que é mentira também, porque a gente já viu loading até em jogo de Super Nintendo. Street Fighter Alpha e
Caraca,
Mickey
lembra? Mania. Clássico.
Não, Mickey Mania e Street Fighter Alpha são dois exemplos gritantes de loading time em cartucho de Super Nintendo, né? E aí, eles falam, não, no, o PlayStation não adianta loading time, isso aqui nunca vai fazer o sistema de zap. Isso acabou caindo por terra porque o GameCube é um sistema de que usa mídia ótica, que também tem loading time. Então eles tiveram que fazer, na verdade, a otimização do código para que não tivesse tanto impacto. Tanto que você percebe que o zapping funciona muito bem quando eles estão próximos, e é praticamente instantâneo quando eles estão próximos, mas se eles estão em algum ponto distante do cenário um do outro, você percebe que tem sim uma demorazinha, que é justamente ele carregando a outra parte do cenário, porque ele tem que carregar toda aquela parte que chegou. Até porque o Resident Evil Zero ainda tem aquele sistema de loading de, digamos, salas fechadas através da porta. Você cruza uma porta, você carregou um cenário, né? Você subiu uma escada, você carregou outra sala no jogo. Realmente, não é nada que... meu Deus, é o loading do GTA hoje, GTA V. Não é. É bem mais rápido, mas justamente porque eles tiveram que fazer a otimização do código para fazer funcionar o sistema do swap.
Mas, Monique, me fala aí. Quando se passa o Resident Evil Zero na cronologia do Resident Evil?
Resident Evil Zero, ele se passa algumas horas antes do primeiro jogo. Então, no primeiro jogo, a gente vê a chegada da equipe Alpha, né, na floresta, e eles estavam justamente em busca do pessoal da equipe Bravo, porque eles tinham desaparecido, né? Então, se passa algumas horas antes. O Resident Evil Zero começa no dia 23 de julho e termina no amanhecer do dia 24 de julho. Então, tipo, é uma madrugada, digamos assim. E aí depois a gente vê os membros do Alpha Team na noite do dia 24 em busca do pessoal. E aí termina no dia 25.
Entendi.
De julho.
O Alpha é o da Jill, do Chris, etc. Mas se a gente pegar o posicionamento da franquia Resident Evil, porque assim, uma das coisas que eu mais gosto do Resident Evil é exatamente a explicação de coisas que a gente não teve nos episódios anteriores. Tipo, Resident Evil 1, a gente tem aquele background de história, a gente conhece as coisas basicamente por files, né, que você encontra por lá, e aí você vai construindo o background. Mas se você pegar esse Resident Evil 0, ele é um complemento muito bom pro que a gente jogou no Resident Evil 1, né? Porque eu acho que se tem um jogo da franquia que pouca gente jogou, é o Resident Evil 0, né? Por causa da exclusividade do GameCube. Porque o Resident Evil 1, o remake, por exemplo, que saiu pro GameCube também, é a mesma história do primeiro, né? Então é mais familiar, né? Já a história específica desse Zero, só conhece quem jogou, né? Do GameCube ou quando saiu agora, né?
Só uma coisa, a história não é exatamente a mesma do 1, né? Ele aprofunda muito mais o remake. Ele
sim, beleza.
Muito...
Sim, ele é mais profundo, mas ele... O grosso é a mesma coisa, né?
A posição dele na história é a mesma ainda. A posição dele, né? Digamos assim, na cronologia. Mas o que ele explica, o que ele dá de background é muito maior, muito mais substancial do que tinha no Resident Evil original. O que acontece do Zero, que é uma coisa bacana que ele faz, justamente por essa posição que ele tá, porque o Zero, ele, que aliás, Capcom, parabéns, como sempre... Né, fazendo as suas maluquices com os nomes lá desde Street Fighter, né? Mas o caso do Resident Evil Zero, ele é bom porque ele tá numa posição que ele tava depois de todos os residentes lá do PlayStation quando ele foi lançado, né, do primeiro PlayStation. Então ele saiu depois do 1, do 2, do 3, saiu depois do Code Veronica, saiu depois do remake. Então ele tava numa posição que ele tinha muita coisa de história para justamente amarrar e usar a favor dele. Tanto que o Zero, ele é meio que um fanservice, porque ele traz um monte de personagens queridos, assim, e até inimigos, antagonistas queridos da franquia, para dar um outro tipo de papel e para explicar também o background desses caras, que é o caso lá do Wesker e do William Birkin, né? Quando eles voltam, digamos, o William tinha um papel mais proeminente lá no 2, né? Assim, de substância, digamos assim. E o Wesker, até então, o que aconteceu? Ele tinha aparecido no 1, no 2, sabe-se lá o que aconteceu com ele, né? Assim, ele não tá no jogo, tô dizendo. E aí depois eles explicam o que ele tava fazendo. E ele, na verdade, o Zero, ele até explica a mudança que o Wesker teve pra chegar naquele ponto que ele tava no 1. que é uma coisa que até então você tinha muito ouvido falar, você viu pelo que aconteceu lá no Code Verônica, principalmente no X, mas no caso do Zero, eles mostram o momento dessa mudança dele, né, Mônica? Aquela mudancinha de chave dele.
Então, o Wesker, ele é apresentado no Zero, né, ele é mostrado mais sobre ele no Zero, tipo, os bastidores dessa coisa de atrair os Stars pra mansão, né, porque ele recebe as ordens da Umbrella de... basicamente é o seguinte, a Umbrella teve um acidente no laboratório do laboratório Arkley, que é o laboratório da mansão do Resident Evil 1, e aí eles resolveram aproveitar esse acidente, não tinha muito o que fazer, eles iam ter que se desfazer daquele laboratório, mas eles tinham um monte de arma biológica. Então, o que eles fizeram? Botaram o Wesker para atrair os Stars, que eram uma equipe de elite, para dentro da mansão, para poder lutar com essas armas biológicas e aí coletar dados de batalhas delas, para ver o que precisaria melhorar e tudo mais. E como o Tyrant, que foi desenvolvido, o T-002, que estava sendo desenvolvido lá, não estava satisfatório, ele ia se desfazer desse Tyrant, né, das provas, dos rastros e tudo, com a explosão. Então, tipo, essa explosão era aquela coisa, já que deu tudo errado, pelo menos a gente não vai sair de mãos abanando, porque dinheiro para fazer outro laboratório a gente tem, né? Até porque os maiores clientes da Umbrella eram justamente o governo americano, né? Que comprava as armas biológicas, enfim. Então, essa era a tarefa do Wesker. Mas antes ele tinha uma outra tarefa também, porque a Umbrella tava... Como eles perderam esse laboratório, eles precisavam de um outro laboratório. Então, eles estavam numa reintegração de posse para reabrir aquele centro de treinamento que a gente vê no Zero, que é aquela mansão que tem até o quadro do Dr. James Marcus lá. Esse laboratório foi fechado 20 anos atrás, né? Quando houve uma rixa entre o Spencer e o Dr. Marcus, né, que foi a pessoa que desenvolveu o T-Virus. E a gente vê o desenvolver dessa história paralela num documento que foi lançado como conteúdo extra do Resident Evil Zero, foi lançado na época, que é o Wesker's Report 2. E ele é todo narrado pelo Wesker e conta como o Wesker chegou no laboratório de Arkley, né, como pesquisador. Ele começou como um dos candidatos no centro de treinamento, o professor dele era o James Marcus. E aí a gente vê ele e o William Birkin com 16, que o William Birkin sempre foi um prodígio, e a gente vê ele no Zero também, né? Claro, os dois já mais velhos e tudo, mas é legal ver essa parte histórica, né? E no Zero eles estão passando por essa reintegração de posse, e quem tá cuidando disso é justamente o Wesker e o Birkin, né? Que eles precisavam de um novo laboratório, né? E aí estavam sendo mandadas várias pessoas da Umbrella no trem, né, que a gente vê no Ecliptic Express, né, que é o trem que a gente vê no começo do Zero, que eles iam ser mandados para lá, para esse novo laboratório que antes era do Marcus, né, e que eles precisavam agora para poder, acho que, transferir tudo, né, todas as pesquisas e tudo, antes de destruir o laboratório de Arkley, né, onde tinha acontecido o acidente. Mas é claro que o senhor Marcos, super vingativo, né, super rancoroso, não ia deixar as coisas serem tão fáceis.
Entendi,
assim.
Com aqueles serizinhos minúsculos, aqueles... Como é? Aqueles... É uns monstrinhos, né, que atacam o trem, né? É uns sanguessugas, né? Em termos de jogabilidade... A gente começa jogando com a Rebecca, né? A movimentação do jogo é semelhante tanque, aos anteriores, né?
Tanque, mantém o aspecto tanque da jogabilidade.
Porque realmente existe uma mudança de paradigma absurda de termos de jogabilidade. Acho que a gente tem o Zero e depois, quando tem lá o 4, já é uma mudança total, assim, sabe? Eu acho até que facilitou para as pessoas jogarem mais Resident Evil, sabe? Assim, tanto que o 4 é muito popular, né? Se não me engano, é o mais popular dentre todos os Resident Evil de venda.
O que você diz por popular de venda?
Você é louco, o primeiro é o mais popular.
Não, venda é o 5.
É o 5, olha que bonito.
Não, mas o senhor está sendo leviano porque o 5 é o mais vendido, porque ele saiu em plataformas que tinham uma base instalada muito maior.
Mas que papinho, Bruno, pelo amor de Deus.
Tanto que, só uma informação, a versão isolada por console mais vendida até hoje ainda é o Resident 2 do Play 1. Ele versão isolada, só naquela plataforma, ele vendeu quase 6 milhões.
Nossa senhora.
É demais, né? O Resident 5 somado Play 3, somado Xbox 360, vendeu mais de 8, mas aí somado as duas plataformas, mas isolado, sim, é. O Resident mais vendido por plataforma ainda é o 2 do Play 1, cara, vendeu quase 6 milhões no Play 1. Se você somar a base instalada do Play 3 com o Xbox 360, dá 160 milhões. É uma base instalada 60% maior que a do Play 1, entendeu?
Só não saiu 2 pro 64, não?
Saiu, mas aí, né?
Não, mas não foi isolado, então. O 64 ajudou.
Não, mas esse número que eu te passei é da venda do Play 2, do Play 1 só. Desculpa, Resident 2 no Play 1. Quase 6 milhões de unidades. A versão do 64 vendeu pouco mais de 500 mil só.
É, mas é uma venda honesta, eu diria. Mas voltando aqui pro Resident Evil 0, a gente vê essa personagem da Rebecca Chambers, né? Que a gente, no, quem jogou só o Resident Evil 1, a gente encontra ela em alguns momentos no jogo e na apresentação, né? Que eu lembro dela, Rebecca Chambers.
Sim, foda.
Aí aparece a meninazinha lá e tudo mais. Mas é bacana dar o protagonismo pra ela nesse filme, né? Pra ela e pro Marcos, né? Que é um presidiário que aparece lá.
Não é Marcos, é Billy Cohen.
O Marcos é o pesquisador, exatamente, o Billy. Quem é esse cara? Quem é esse cara, hein? Esse Marcos.
O Billy ou o Marcos, você tá falando?
Perdão.
Caralho, mais louco que o Batman. Mais louco que o zumbi virando a cabeça.
É. Quem é esse Billy?
O Billy Cohen, ele é um ex-tenente, né? Um ex-fuzileiro, que o passado dele... É um pouco controverso, a gente não sabe se ele realmente está falando a verdade ali. É, ele foi condenado por matar 23 pessoas. Durante o desenrolar do jogo, a gente descobre que, na verdade, ele não matou, né? Ele foi mandado para uma região lá de mata, né? Junto com outros companheiros, em busca de uma guerrilha terrorista. E aí, quando eles chegaram, na verdade, o informante deles deu uma localização errada e tudo, e eles chegaram numa aldeia de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com isso. E para não voltar de mãos vazias, eles tiveram que matar essas pessoas. E que o comandante deles teria se recusado e que o comandante teria colocado toda a culpa das mortes em cima dele. E como ele não teria como provar que ele não era o culpado, ele foi sentenciado à morte, ele iria cumprir pena de morte numa outra base, né, tanto que ele estava sendo transferido para ela quando aconteceu todo o incidente do Resident Evil 0, em que ele acabou se envolvendo, ele consegue fugir, né, do ataque que o carro, que a viatura que ele estava sofreu, e aí ele se abriga no trem. E é a partir disso, né, que ele conhece a Rebecca e tudo mais, e ele acaba caindo de paraquedas nisso tudo, e ele só quer sobreviver, então eu acho isso bem legal.
Eu acho que nessa questão do Resident mesmo, o mais legal da parte de gameplay, que foi o que inovou, que era uma coisa que a Monique até já tocou, que é a questão justamente do sistema de cooperação entre os dois personagens, né? Aquela coisa do swapping que acontece pela primeira vez na série, já aconteceu na franquia de você controlar personagens diferentes, mas em momentos diferentes, né? Então, no Resident 1 você tem duas histórias, a história lá da Jill e a história do Chris. No Resident Evil 2 você tem a história do Leon e da Claire, e aí em alguns momentos eles se encontram dentro daquela história, e em alguns momentos no 2 você controla a Ada, e sabe? Então assim, já aconteceu de você controlar outros personagens na franquia, mas esse jogo, o que ele fez? Você vai controlar os dois protagonistas ao mesmo tempo, alternando entre eles, inclusive usando isso para resolver puzzle dentro do jogo, para resolver soluções dependem de interação justamente nessa coisa de entre os dois e como você troca isso, né? Então o jogo ele é muito focado em diversos pontos nessa mecânica, né? Então, O Billy, ele tá preso numa sala, então você tem que trabalhar o lado dele e o da Rebecca pra conseguir liberar ele de lá. Então você tá controlando os dois. Ah, pra completar isso aqui, você precisa de uma ajuda X. Pra resolver esse puzzle, um tem que ficar num ponto X, o outro tem que correr lá pro ponto Y pra fazer uma outra coisa. Então, o que ele trouxe de diferente foi justamente esse sistema do swapping, né? Uma das coisas. Ele trouxe outras coisas também. Que, na minha opinião, muita gente torceu o nariz, mas eu acho um sistema muito bacana, pra falar a verdade. E eu até gostaria de ter visto mais disso, como eu gostaria de ter visto... Eu acho que um bom Resident Evil, ele seria o seguinte. Aquele esquema da história do 2, de você ter visões diferentes da mesma história, com uma mecânica bacana dessa do swap, que eu gostei de verdade, sabe? E aí, algo de gameplay mais parecido com o 4, talvez, sabe?
É uma junção desse, né? O lado co-op, Bruno. Acho que seria importante ter o co-op.
Então, eu acho que o co-op é bacana e talvez resolveria também.
Mas será que no sistema do zero funcionaria? De cada um ir pra uma área e depois trocar?
Funcionaria porque aí a tela ia estar dividida, né? Então, o que aconteceria no caso do zero é que, em alguns pontos, uma pessoa ficaria presa na sala esperando o outro ajudar ele.
Eu acho que assim, eu acho que o que diferencia o Resident Evil 0 e o Resident Evil 5 é a parte da diversão. E eu acho que são dois jogos com propostas totalmente diferentes. O Resident Evil 5, o co-op dele, multiplayer e tudo, é uma coisa mais de ação. Agora eu acho que o Zero, não sei se funcionaria bem, porque por essa questão do survival horror, quando você precisa administrar os itens, a energia, a munição, resolver puzzle com um personagem já é difícil, eles incrementam essa dificuldade, botando a vida de um outro personagem nas tuas costas também, e você tem que gerenciar os itens dele, você tem que gerenciar a arma dele, você tem que gerenciar algum puzzle que você tem que fazer junto com ele. Então, assim, eu acho que um co-op pro zero, não sei se seria legal. Eu acho que o co-op no 5 tem muito mais a ver, mas eu acho que no zero, eu não sei se teria, se seria... bom, eu não sei se seria positivo. Seria divertido, de qualquer forma seria divertido, porque sempre é divertido você jogar em co-op, mas eu acho que estragaria muito dessa experiência do survival horror do Resident Evil Zero, né? Essa coisa clássica que a gente tinha. Quando eles fizeram essa remasterização, inclusive, muito se cogitou, né? De, faz um co-op e tudo mais. E eles falaram que não iam mexer na estrutura. E o pessoal até alegou, mas que preguiça e não sei o quê. Mas eu acho que é bem benéfico, sabe? Eu acho que você mexer nessa parte, como eu disse, dessa experiência de limitações que você tem, a partir do momento que você colocasse uma outra pessoa para mexer com outro personagem, você ficaria muito mais tranquilo. Então você quebraria um pouco esse nível de dificuldade e essas limitações do survival horror. Então eu acho que pro 5 funciona bem, pro 0 é um fator de dificuldade você ter que administrar dois personagens sozinho.
Eu entendi o que você falou, Monique, mas acho que o problema do 5 não é o co-op. Na verdade, o co-op é a coisa boa do 5. O problema do 5 é que você é super poderoso. Ele tirou toda aquela questão da tensão de você ter, eu vou ter munição pra fazer isso ou não, porque o 5, enquanto eu jogava, eu nunca me senti com medo de que vai acabar minha munição aqui, até porque, quando você ia na porrada, é o jogo que você é mais forte de faca na mão. Exato. Sabe?
Não, isso que eu ia falar, se acabasse dependendo da situação, também nem era um problema, né, Bruno, no 5.
Não, depois que você finaliza, ainda tem aquela arma de choque que você pega, que aí para, você pode jogar as armas de fogo fora. Aquela arma de choque lá, você sai dando porrada em todo mundo e acabou o jogo, sabe? Eu entendo o que a Monique tá falando, mas na minha visão, claro, respeito a opinião da Monique, mas a minha visão que estragou o 5 não foi o co-op em si.
Estragou o 5? Como assim, mano?
Não, porque o 5... Não é que estragou, tá? Eu vou dizer, muita gente enxerga ele como o menos Resident Evil por causa...
Caraca, e o 6? Zumbi de sniper.
Não, mas o 6 tentou, pelo menos. O problema do 6 foi esse.
Fantástico. Headshot.
Mas é que nem a gente jogando esses primeira pessoa, de vez em quando a gente acerta um headshot do nada assim.
Do nada assim, né? Mas essa mecânica do Zap, não, do swap entre os jogadores, tem uma coisa bacana, porque como o GameCube já trazia aquela coisa do segundo analógico que no 64 não tinha, em alguns momentos você consegue inclusive controlar os dois ao mesmo tempo na direção que ele anda. Então vamos supor, eu tô aqui com a Rebeca andando por um lado, com outro analógico, ou no caso do GameCube é o C, né, o C button lá, que é aquele direcional C, você pode andar para lados distintos, os dois que você tá controlando a direção dos dois ao mesmo tempo. Ajuda muito, como a Monique falou, o caso da Rebeca, porque cada um tem... Aliás, isso é bacana também. Cada um tem uma característica diferente. A Rebeca, ela é a única que consegue fazer a mixagem de ervas, porque justamente parte da formação, entre aspas, dela. O Billy é um cara mais forte, e ele é mais forte tanto em batalha, quanto alguns objetos são pesados demais para a Rebeca mover. Então só ele consegue fazer determinadas atividades. Então... em determinados momentos do jogo é importante que você entenda essa diferença, e até para ajudar. Se você está controlando a Rebeca e você põe... Aliás, outra coisa também, né? Durante o jogo você pode dar comandos, né? Ou você estabelece comportamentos, um meio bem rústico de inteligência artificial para o seu parceiro. Então você pode falar assim, olha, vem comigo ou então fica aí, sabe? Aquela coisa, seu comportamento é solo ou comportamento de equipe. E aí você pode fazer o seguinte também, olha, quando você estiver comigo, eu quero que você simplesmente... observe, eu quero que você ataque. E aí, nesses casos, ajuda se você estiver com a Rebeca, porque como o Billy é um cara mais forte, ele consegue dar headshot em zumbi, coisa que a Rebeca é mais difícil de fazer. Você consegue, mas é mais difícil. O Billy consegue muito mais fácil. Pra você matar, de repente, um zumbi, às vezes ele começa a atirar antes de você, porque você nem viu. E ele tá atacando pra você, então isso ajuda. O problema é que isso não quer dizer que você tem munição infinita. Então, na verdade, você tem que estar preocupado também. Um outro ponto que o jogo tem, que é o gerenciamento de inventário. E nesse caso, no caso do Resident Evil Zero, eles eliminaram uma coisa que era, assim, marca registrada da franquia até então, que eram os baús. No Resident Evil Zero não tem baú.
Verdade.
Então o que acontece? Você tem que administrar o seu inventário com os dois, entre os dois, né?
Lota muito rápido, cara, o inventário, mano.
Ou então, uma outra coisa que o Resident Evil Zero trouxe é que agora você pode deixar o item no chão e voltar pra pegar depois.
Isso é
então,
bom, muito bom.
A sua administração é assim: agora eu tenho que parar pra pensar como é que eu vou trocar os itens entre eles para armazenar os itens que eu vou ter que deixar no chão agora, e lembrar que depois que onde você deixou, você tem que voltar para pegar. Não é simplesmente eu deixei no chão aqui, vai estar em qualquer chão depois. Não, ele vai estar no chão onde você deixou. Então, o seu planejamento no jogo tem que ser muito bem feito, porque senão ele aumenta muito o backtracking. Só porque você deixou um item errado às vezes no chão, você vai ter que voltar tudo pra pegar aquele item. Aí lá e fala, ih, aí eu não posso carregar todos, eu tenho que deixar um outro. Aí, então, ele estimula muito essa questão do gerenciamento de inventário, sabe?
Com certeza. Em termos de armas, a gente tem um clássico do Resident Evil, né? As pistolinhas, escopeta e tudo mais, né? E balas acabam mais rápido também? Ou não?
Não é mais rápido.
Nunca foi problema pra Resident Evil isso,
eu acho,
né?
Que a parte de qualquer residente, na verdade, você ser, menos dos 5, né, que a gente falou, mas é você ser inteligente e lembrar que nem sempre você atirar é a melhor solução. Às vezes compensa você tentar esquivar, compensa você fugir de uma batalha aqui pra guardar a munição pra depois. Entendeu? Então eu acho que isso
é... E você pode compartilhar também, né, as armas e a munição entre os dois, né?
Isso, você pode... qualquer, na verdade, não só arma. Vários itens de inventário mesmo você pode trocar entre eles. Então eu falo assim, ó, você leva esse, eu levo esse. Alguns puzzles, inclusive, incentivam que você faça isso. Ó, pra resolver essa parte, você leva esse item, eu fico com esse.
Ô Monique, me explica a situação desse Marcos. Por que é que ele fica na chuva, tomando banho? O que é?
Por que ele fica na chuva? Melhor pergunta.
Ele é meio dramático, né, o Marcos? Eu acho tão engraçado. Demais. Ele precisa ficar na chuva, cantando uma ópera, se sentindo ali o... Ai, meu Deus, me falhou o nome do homem, eu ia fazer uma piada maravilhosa. Pavarotti, não é o André Bocelli. É o nosso aqui, o nosso lá, o que canta a ópera daqui.
Aguinaldo Rayol.
Aguinaldo Rayol. Ele se sentindo o Aguinaldo Rayol. Voglio a te piccola
bionda, hai il viso degli amore, le tue
e là presso due fiore, tu sarai la mia Gioconda.
Caralho, Bruno. Porra, parabéns, Bruno.
Nossa, ele é muito dramático e aí ele fica cantando aquela ópera, né, se achando o tenorzão. O Marcos, ele quer vingança, né, e é, tipo, mas a vingança dele é aquela coisa meio attention horror também, né.
Porra, demais.
E ele ainda usa uma forma dele, porque assim, na verdade, quando ele morreu, ele tinha idade já. Mas ele usa uma forma jovem dele ainda, tipo, ou seja, uhum. Ele não aceitava muito bem envelhecer, né. Então, na verdade, aquele Marcos que a gente vê, esse Marcos... Ele nada mais é do que um clone de sanguessugas que tomaram todas as memórias dele por causa da sanguessuga rainha que entrou dentro dele no momento em que ele foi assassinado. Ela conseguiu entrar no organismo dele, ela reteve todas as memórias dele e a partir daí ela coordenou todas as outras sanguessugas para assumirem a forma dele e se vingarem, né? É como se fosse uma transferência de mente, assim, né? E aí ele se vinga através dessa nova forma que ele assumiu das sanguessugas. E tanto assim que, na verdade, eu até queria fazer uma correção sobre as sanguessugas tomarem forma. Elas não tomam forma de zumbis ou de pessoas quaisquer. Elas só assumem a forma do Marcos. Porque o Marcos é como se fosse o pai delas. Então, o inimigo se chama Mimicry Marcos. Então elas imitam, elas ficam simulando ele, elas ficam imitando ele.
Caraca,
pela inteligência que elas formaram, inteligência coletiva. E aí quando ela dá tipo um troço lá, que parece estar recebendo um santo, né? Aí ele vira um bicho esquisito com o braço flexível e tudo, né? Uhum. Aquele é o Mimicry Marcos, mas todos eles são baseados no rosto do Marcos. E aí depois a gente vê no final do jogo a forma verdadeira dessa sanguessuga rainha. Que é o Marco se transformando, a gente tem a primeira transformação dele. Aí a segunda ele já vira um monstrão. E a terceira. E aí ele fica aqui no
monstrão.
Não tem como, mano. Eu ouvi essa frase. Ele já vira um monstrão e fica sério.
Então, né? Aí ele sai da jaula e aí vocês sabem o resto, né? Derruba as árvores e tudo do Ibirapuera.
Exato.
De rato, né?
Ajuda o maluco que tá doente. Você falou que tava com a sanguessuga aí, ó. Ajuda o maluco que tá doente.
Então, vamos destruir todas as árvores da floresta de Raku, porra, né? Uma coisa meio assim. Exatamente. Vingança contra a Umbrella, porra, uma coisa assim, entendeu?
Esse Resident Evil Zero é difícil?
Eu acho ele bem desafiador. Eu, pelo menos, tenho vários problemas com ele, porque, como eu falei, gente, eu preciso do inventário pra colocar todas as minhas ervinhas ali, minhas munição.
Mas tirando isso, assim, dá pra você... É que é foda você ficar jogando e jogando as coisas no chão, né? Porque parece que você tá instruindo, né? Você é tão, tão difícil, né? O mundo pós-apocalíptico aí... Aliás, pré-presente apocalipse, né? O apocalipse tá acontecendo, né? Tá rolando apocalipse, né?
Estão os primeiros sinais.
Mas aí você... Então, a gente dá até uma explicação que se a gente tá jogando alguns Resident Evil e encontra uma bala no chão, uma arma no chão, deve ser alguém que jogou no chão, né? Porque não tem inventário, tá cheio.
Foi a Rebeca que foi deixando.
Foi. Rebecaution. Ele também foi... é difícil por isso também, porque a Rebecca Caution só vive no Caution e a gente não pode nem guardar as munição. É muito, muito triste as ervinhas.
Eu acho que assim como qualquer residente, ele fica mais fácil quando você joga uma segunda, uma terceira vez. Talvez justamente essa função de não ter o baú, ele seja o mais complexo de você jogar a primeira vez. Porque você não sabe exatamente quando você vai precisar de um item. Então deixar aquele item no chão, e foi justamente aquilo que eu falei. Muita gente critica o Resident Evil Zero por backtracking, mas na verdade o backtracking muitas vezes é culpa nossa também. Porque você deixou o item no lugar errado. Então você vai ter que voltar pra buscar depois. Sim. Né? Então eu acho que... Não é que ele... Eu concordo com a Monique que essa mecânica é desafiadora. Assim, você aprender a gerenciar o seu inventário só com os dois e ficar deixando o item no chão é muito mais difícil do que você tinha lá o baú. E aí, beleza, eu deixo nesse baú e em qualquer outro baú que eu achar por aqui, esse item vai estar. No caso do Zero, não tem essa. Deixou no chão na sala X, você vai ter que voltar na sala X pra pegar aquele item. Sabe? Uhum. Então, isso
é bom pra aquela galera que fica questionando mecânica de jogo, Bruno. Esquece que jogo é jogo.
Exato.
E fica, ai, mas caralho, que mentira!
O baú que tem em qualquer lugar.
É. Agora eu vou defender o baú. Eu posso defender o baú? O remake tem um modo chamado Real Survival, em que os baús não são conectados e é extremamente desafiador. Exato, podiam ter colocado isso no zero.
Todo jogo, se a gente for ter as mesmas regras que a gente tem na vida real, a gente estaria fudido, maluco.
Sim, é. Então o pessoal fica, ai, mas é mais realista, assim. Claro, eu vou deixar, sei lá, a minha grenade launcher aqui no chão, porque não coube no meu inventário. Meu, sei lá, eu vou dar um jeito até de carregar ela com a boca, entendeu? Uma grenade launcher, cara.
É por isso que no The Last of Us eles tentaram dar uma camuflada nisso, né? De colocar a mochila, de colocar alguns itens.
Mas também é a mesma mochila do Harry Potter ali, né?
Não, nem tanto, do Harry Potter.
Não, muito burro,
assim. A da Lara Croft é. A da Lara Croft é aquela mochilinha das costas dela. Ela carrega uma 12 ali dentro onde?
Ela pode.
Eu acho justo o boneco, mano. O boneco, foda-se, enfiou no c. Fala. Ah, cadê a. Tá no meu c. Que é coisa.
Mano, é um jogo. Tipo, esses caras são chatos. É tipo do John Marston lá do Red Dead Redemption.
GTA, mano. Os caras do GTA, cara. Eu tenho de como os caras carregam.
E o dinheiro? E o dinheiro?
O cara tá com 12 milhões no nível da mano. Ah, deixa o cara.
O cara pergunta, né, pro criador do GTA, onde é que ele coloca o dinheiro? No c...
Deixa o boneco.
Na meia suada ainda, né? É. Não, e assim, poxa, sei lá, por que que... Meu, e o pior de tudo, você tá vendo os caras, os funcionários da Umbrella, sei lá, podiam estar com uma maleta, podiam estar com uma mochila. Não, mas eu vou andar com os itens, sei lá, um no bolso e eu vou manter, tipo, se eu não puder carregar essa grenade launcher, que triste, né? Sabe? Ah, não, gente, põe um baúzinho que não é interligado. Isso foi uma coisa muito dolorida pra mim, assim, sabe, com Resident Evil Zero, porque eu sou agricultora em Resident Evil Zero e eu gosto de manter todas as minhas ervinhas no baú. Assim. E depois eu conto no final quantas eu consegui guardar. Eu tenho esses.
Eu acho o sistema de mudança de personagem, o Zap, né, muito legal, né, cara? É muito intuitivo, né? Ele consegue passar pra você que realmente tá acontecendo uma transição de um personagem pra outro, né? Sem ter esse load, né? Podia ter um load desgraçado, né? E é só uma transição, né? Basicamente, né?
Sim, eu gosto bastante também do Zapping, eu acho bem interessante esse sistema de você ficar mudando de personagem e você ter que se adaptar ao jeito de cada um, e aí... você ter que... Muitas vezes você tem que jogar com um só, tem um momento que você... Que é um dos momentos mais desafiadores. Que você enfrenta o Proto Tyrant com a Rebecca e uma porrada é Danger.
Caraca.
Num espacinho minúsculo. Mas você tem que aprender. Chega uma hora que o jogo te taca com a Rebecca e fala, se vira.
Aliás, isso que a Monique falou é importante, porque em muitos sentidos o Resident Evil Zero é uma história de redenção pra Rebecca, né? Porque a Rebecca no primeiro jogo, ela é uma coitada. Tudo é coitada da Rebecca no começo do Zero. Ela tá com aquela moral baixíssima que ninguém respeita o que ela fala. E aí, no progredir do jogo, você vê que ela amadurece também, né?
E aí o pessoal reclama um pouco do... Ah, mas aí ficou um buraco esquisito, porque a Rebecca depois tem amnésia. Não é que ela tem amnésia no 1. Primeiro que, assim, ela não pode contar tudo que ela viu por causa do Billy. Tipo, ela não pode entregar que o Billy tá vivo. E segundo, eu acho que dá pra até explicar como um estresse pós-traumático por tudo que ela passou, pela primeira vez que ela esteve ali. Então é meio que dá, tipo, sei lá, dá até um blackout na cabeça da pessoa. E aí ela começa a ver os amigos morrendo, tipo, o cara que ajudou ela a seguir um caminho diferente, ela ficou sozinha de novo. E aí o próprio personagem lá, o Richard, que é um amigo, muito amigo dela, a gente vê isso no Umbrella Chronicles, ele morre, né, depois quando ela já tá na mansão. Então, conforme ela vai sofrendo essas perdas, ela vai ficando enfraquecida também. Então eu acho que dá até pra explicar, sabe?
Em termos de puzzles... o Resident Evil Zero, ele tá bem? É bom assim? É difícil jogar Resident Evil Zero nesse sentido de puzzles? Porque ou dá pra avançar tranquilo? É muito explicativo. Tipo, eu lembro do Resident Evil 1 que aquela sequência de quadros, tinha um corredor, né, de quadros, que é só você sendo mãe de Ná, né, pra adivinhar as coisas ali, né?
Tinha que saber inglês ali. É. E a gente não sabia, né?
Não, a gente jogava o japonês, como é?
A gente jogava o japonês.
Eu decorei a ordem dos quadros, 2, 4, 5, 3, 1, 6, até hoje eu sei essa bosta dessa ordem.
Mas no caso do Zero, tem essa dificuldade também ou não?
Tem um puzzle que ele é bem desafiador, que é o da cadeia alimentar, que muita gente questiona até hoje. Mas como assim? Esse bicho não é mais forte que esse. Gente, é cadeia alimentar. E você vê nas frases o contexto de cada um lá. E aí, tipo, você acaba com, sei lá, a águia comendo a cobra. E a cobra, ela picou, tipo, o rei da selva. E o rei da selva comeu aquele que era o mais rápido. E o mais rápido comeu o herbívoro, sabe? Então...
Estava velha no seu lugar, viu?
É, exato!
Exato. E vocês, não reclamava, tá ligado?
Eu acho que é o mais desafiador de todos os puzzles do Zero, pelo menos pra mim, né? Eu demorei pra decorar ele, pra entender ele também.
No Resident Evil 1, a gente tem aquela cobra gigante, né? Que é um dos subchefes clássicos do Resident Evil 1. Nesse daqui, a gente tem também outros bichos, né? Tipo, tem um escorpião gigante, tem um aranha gigante.
O primeiro boss que você enfrenta é o escorpião, né?
Sim, o Stinger, que ele tava sendo levado, inclusive, pro complexo de treinamento. Eu não acho ele desafiador, assim. Eu acho que
é bem fácil até. Depois que você pega o esquema dele, é tranquilo.
Eu acho que... Sim, eu acho que o pior bicho de todos do Resident Evil Zero é aquele maldito do Mimikry Marcos, gente. Aquelas formas das sanguessugas imitando Marcos. Gente, é um inferno pra matar. Você toma muita porrada pra matar. Aí você mata e o bicho explode em cima de você ainda. Então corre esse risco.
Na primeira vez que ele aparece, o Billy dá aquela salvada, né? Ele atira nelas e explodem e tudo mais, né?
Isso. Aí depois é só inferno. A partir daquele momento, quando você enfrenta... Você tem que fugir. Você foge, você toma porrada. Você tenta matar, você toma duas porradas. E ainda o bicho explode em você se ele estiver muito em cima. Então...
Como é que se encerra essa história do Resident Evil Zero?
Eles conseguem... A gente vê uma das cenas que eu acho que até uma das cenas mais legais, assim, da série, que é o assassinato do Marcos, do James Marcos, né, do virologista. Ele era um dos fundadores da Umbrella, só que ele não tinha uma coisa que os outros tinham, grana. Ele não podia injetar grana, ele tinha que vencer na base da inteligência. Só que grana vence inteligência, né? E aí o Spencer meio que foi naquela linha do Tropa de Elite, encosta esse bunda rachada num canto e a gente vai ganhando poder aqui com os executivos. E aí o Marcos lá se dedicando ao vírus e os outros lá subindo posições, né? Aí morreu um dos outros virologistas, né? Que era o Edward, né? Que é a história dele é contada também nesses arquivos. Ele é contado um pouco no 5, né? Que eles fizeram uma expedição atrás do progenitor. Então, foi ele e o Spencer, que eram os que tinham grana, e mandaram pro Marcos, que o Marcos ficou nos Estados Unidos, né? Então, o Marcos era aquela pessoa que tava tentando vencer na base da inteligência. E ele tava ali desenvolvendo o vírus, bonitinho. E aí, no fim das contas, quando teve o fechamento do complexo de treinamento, foi porque o Spencer, que ficou ele e o Marcos vivo depois que o Edward morreu, que diz que contraiu o vírus, mas a gente fica naquela coisa, se ele se suicidou, se ele, tipo, se ele morreu de morte morrida, ou se ele se mataram ele, né? Se foi aquela contaminação que ninguém sabe até... Não fica claro, mas... De qualquer forma, ele morre e o Spencer começa a subir no quadro de executivos e ganhar cada vez mais influência na empresa. E o coitado Marcos fica ali, né? Só lá pesquisando o vírusinho dele. E aí o que acontece? Eles fecham o complexo de pesquisas, falam que o Marcos tá gastando muito dinheiro e mandam todos os pesquisadores pro complexo de Arklay. Isso em 78. Quando é em 88, eles mandam assassinar o Marcos. Por quê? Porque a pesquisa no complexo de Arklay ficou meio pausada, tipo, paralisada, eles não sabiam como seguir adiante. Eles foram lá roubar a pesquisa que o Marcos estava fazendo e o William Birkin assumiu esse resto da pesquisa. E, aliás, ele e o Wesker, o Birkin e o Wesker, eles eram agentes duplo. Eles eram tão falsiani que eles faziam graça pro Spencer e faziam graça pro Marcos. Eles eram leve trás, entendeu? Caraca. O que que o Spencer tá fazendo? O Spencer tá fazendo tal coisa. O que que o Marcos tá fazendo? O Marcos tá fazendo tal coisa. E aí eles assassinam o Marcos a pedido do Spencer. E a gente vê essa cena.
Monique, se bem que o William, ele é mais comparado com o Wesker, assim, ele é mais o lado sonhador da coisa, né? O Wesker, ele é bem frio nas decisões dele, né? Mas eu acho que o William, ele é mais... Ele ainda acredita no que ele tá fazendo, sabe? Não sei se você concorda comigo, mentira.
O William, ele é um personagem que eu gosto muito dele, porque, assim, ele quer viver da arte dele, entendeu?
Então,
ele quer viver da arte. Ele é aquele cara prodígio, tanto que, assim, o Wesker entrou com 18 anos, ele entrou com 16. Com 16, ele já tava ali que nem um louco, e ele ficava horas. Inclusive, uma história legal que tem do William Birkin é que ele competia com a Alexia porque a Alexa entrou com 10 anos pra Umbrella. Caramba. E aí ela tava desenvolvendo o T-Veronica e ele ficava que nem um louco querendo ultrapassar ela, ele ficava horas no laboratório. Aí quando ela morreu, ele voltou ao ritmo meio normal, assim, de prodígio, mas aquele ritmo mais normal de William Birkin. Sabe, mas ele tinha uma rivalidade com ela, assim. E o Birkin, ele, sim, ele acredita muito na pesquisa dele, mas ele não acredita que ele tá fazendo bem. Ele sabe que ele tá fazendo arma biológica, que é um negócio perigoso, que é um negócio ilícito, mas é aquela coisa, é a ganância, é o ego, é tipo a vontade de se superar, ser o melhor sempre. E ele pega e assume a pesquisa do Marcus, né? E a gente vê essa cena, né? Eu acho bem legal essa cena em que eles assassinam o Marcus e eles falam, é hora de morrer, Dr. Marcus. E aí o Birkin fala pra ele, eu vou assumir a sua pesquisa, e dá risada na cara deles. Caraca. As últimas coisas que o Marcus vê, por isso que ele fica putão. Podia falar putão?
Caraca.
Os caras já falaram que tá super leve, Monique, pode ficar tranquilo.
Ai, então tá. Não, eu não sei, né?
Ô, Monique, e esse último chefe que é esse bicho estranho aí, que parece uma raia, não sei que diabo é esse? O que é que esse bicho fica pulando aí?
Então, essa é a sanguessuga rainha. É. Na forma suprema dela, né? Quando ela assume a forma real dela, e aí ela tenta matar o Billy e a Rebecca, né? E, Só que ela é muito fraca à luz solar, né? Até porque ela ficou muito tempo protegida pelas outras e ela ficou muitos anos também dentro do Marcus, né? Então ela tem ela tem esse problema com a luz solar. E aí eles abrem as comportas justamente para poder iluminar e aí ela queima, né? Na luz solar, você vê, até ela queima e os vampiros do crepúsculo não, né? Eles brilham. Mas, desculpa, eu tive que fazer as piadas, desculpa. Mas.
O Jurudir também.
Desculpa, gente, eu não posso perder a oportunidade de fazer uma piada. E aí, a Rebecca vai encontrar os companheiros dela, né? Na outra mansão, que na última vez que ela encontra o Enrico, que é o líder, é o capitão da equipe dela. Ele fala pra ela, eles estão em uma outra mansão que eles encontraram, a gente se separou, uns foram pra lá e tal, não sei o que, a gente tem contato pelo rádio. E ele vai pra lá, inclusive é ele que descobre sobre o Wesker. E ele já tinha um pezinho atrás com o Wesker, o Enrico. E é a última vez que a Rebecca vê ele vivo, né, inclusive. Ela vai pra essa mansão e o Billy, tipo, se eu aparecer eu sou preso e morro, então quer saber? Vou fugir pelo mundo aí. Mudar de nome. E tem gente que pede o Billy ainda. Pede pro Billy voltar na franquia.
A gente não teve mais Billy na franquia, né?
Não teve. Até porque eu acho que não faria sentido o cara voltar pra lutar por uma coisa que não tem nada a ver com ele e ainda, tipo, colocar em risco a própria vida dele, sabe?
Sim.
Aliás, isso é uma das vantagens que eu acho do Zero, que é justamente o Billy não ter nada a ver com a história, como a Monique falou. Porque, assim, se você pensar, todo residente sempre tem uma conspiração do porquê o fulano tá ali. É muita coincidência, é muita conspiração pro fulaninho tá ali. Por que que não pega alguém que, pô, tô de gaiato nessa história, sabe? Então, porque tem. Se você tá no meio de um apocalipse zumbi, nem todo mundo que tá ali vai estar envolvido com a treta de algum jeito, sabe? Então, pode ter gente que tá ali por estar. Inclusive, vocês criticam muito, mas eu gosto muito do Outbreak justamente porque são pessoas comuns.
Gente como a gente, é.
Exatamente.
É gente que faz.
Gente então, que faz gente. Não, peraí.
Então eu até...
Caralho, Mori, então fire. Esses três cestinhos no NBA Jam já.
Eu até acho que deveria ter mais disso, inclusive, na franquia, sabe? De gente que, pô, eu tô aqui e aí, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que sobreviver, cara. Eu vou fazer a minha historinha isolada aqui e acabou, né?
Sim. A própria Claire, no 2, ela cai de gaiato. O próprio coitado do Leon.
Ah, mas é que a Claire é aquela coincidência. Ela é irmã do Chris, sabe? Então, assim, cai naquela linha é muita coincidência.
O Leon caiu de gaiato. O Leon caiu total. Meu primeiro dia de trabalho, eu vim aqui pra ajudar, porque eles estavam precisando de policiais, porque um monte de gente morreu. Aí chego aqui, tipo, tá, então tá. Aí, tipo, vai lá o governo e compra ele. Fala assim, olha, tipo, você manja dos Paranauê, então vamos ser a gente.
Vamos ser guarda-costas da filha do presidente aqui.
isso foi depois, né? Primeiro ele foi como a gente. Acho que depois aí resolveram transformar ele em Kevin Costner e tal, mas...
Saudades. Saudades de 24.
O Leon é um cara que ele é engraçado, né? Ele começou justamente... Não, no, engraçado como ele... ele
tem é stand-up um... do Leon?
Não, pô. Como...
Imagina o texto. Hoje de manhã eu encontrei um zumbi, gente. Você sabe como é difícil, né? Quando você encontra um zumbi.
O zumbi me fez de trouxa. Aí também todo mundo me faz de trouxa.
Meu primeiro dia de aula numa festa estranha com gente esquisita.
Não, o stand-up do Leon ia ser muito ele falando da Ada. É, tipo, eu gosto dessa mulher, tá? Mas ela não dá muita bola pra mim, sabe como é que é?
O Leon tinha que cantar Sofrência, gente. Pablo. Você é a pior mulher do mundo.
Pablo, Leon da Rocha.
Mas o que eu digo do Leon é que ele é um cara que ele meio que assume a cara de Resident Evil, né? Apesar da Monique não concordar, que eu sei que ela gosta do Chris bombadinho com o namorado dele lá, como é que chama lá o namorado dele no 6, Monique?
Ele não tem nenhum namorado no 6, ele tem um cara que acompanha ele, mas não é namorado.
Não tem problema nenhum.
Mas eu acho, mas só um intervalo sobre isso que você falou, que o Leon é a cara de Resident, eu falo que é o Chris, porque o Chris comprou a briga, entendeu? Com a Umbrella.
É, por isso é só,
mas não por ele ser melhor, né? É que assim, os dois seguiram a caminho de
Põe a bola dos 5, mano, você é louco.
Eu acho assim que é muito massa, tá doido. O Chris, braço do Leon.
O Chris, ele fez.
O Leon não, do Chris.
O Chris, ele não é o mesmo de um jogo pro outro.
O Chris
ele faz
é o
tanta
da gelo,
cirurgia.
O Chris é o da gelo, mano.
Que é o negócio. Acho, é a Capcom. Aí pode, né, Bruno? A gente sai do. É. Do Street Fighter 2, tu vê o Ryu, aí tu vê o Street Fighter 5 aí, o Ryu aí, como é que tá diferente?
Ryu também saiu da jaula, Ryu CrossFit.
Aí, mano.
Ele treinou com o Chris, né, gente?
É, exatamente.
Tava os dois lá, derrubando as árvores do Ipirapuera.
É o Whey Protein da Capcom aí, na marca deles.
Em busca do trapézio descendente.
Caraca, né? Sabe o que é pior? Ia vender pra caralho se tivesse o Whey Protein licenciado, mano.
Porra da
do
Capcom.
Ryu, tá ligado?
É verdade, viu?
E o Marbudo.
Tinha que ter do Zangief, velho. Se tivesse do Zangief, era
todos os personagens, tá ligado? A Chun-Li, a coxa da Chun-Li, o tamanho da minha cabeça, mano. Pensa, as minas comprando o Whey Protein da Chun-Li.
Que medo da coxa da Chun-Li, gente. Tem vida própria aquilo.
Ô, Rebeca, ô, Monique. Quando acaba o Resident Evil 0, a Rebeca vai em direção da mansão. Ou seja, quando a gente começa Resident Evil 1 e a gente encontra a Rebeca num quartinho lá, já é depois dessa bagunça toda, né?
Sim, já é depois. A gente tem duas possibilidades de encontrar a Rebeca no Resident Evil 1. É que as pessoas associam sempre o momento em que a gente encontra ela nesse quarto. Mas a gente pode ou encontrar ela no quarto, ou a gente já pode encontrar ela direto com o Richard caído depois de que ele toma uma porrada da cobra, daquela cobra gigante, a Yawn. E no Umbrella Chronicles, a gente tem um capítulo especial com a Rebeca depois que ela... Porque ela chega na mansão, na hora que ela chega na mansão, ela dorme, ela desmaia de cansaço, e aí ela é acordada pelo Richard, que ele encontra ela. E aí eles seguem juntos, e aí o Richard é infectado por essa cobra gigante. Uhum. E aí na hora que ela tá tentando aplicar os primeiros socorros, chegam ou o Chris, né, no caso, ou a Jill, eles chegam juntos no Umbrella Chronicles, porque é um jogo on rails e em dupla. E eles chegam, né, pra ajudar ela. Então você pode encontrar ela nesses dois momentos dentro da mansão, pela primeira vez.
Muito bem. Resident Evil 0 saiu para GameCube e saiu para as outras plataformas depois, né? Depois de milhões de anos.
Saiu a versão remasterizada para Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox 360.
Computador.
E antes ele teve um port pro Wii também.
Isso. E tanto ele quanto o remake, né?
Sim.
Gráfico do CS, bonito.
Não, pô, é bonito. Não, uma coisa. Não, pera aí, rapidinho, só pra falar, é sério.
O Mi é bonito, Bruno.
Não, isso é muito sério. Não, vocês não estão entendendo. O GameCube, pra alguns jogos, ele tava pelo menos umas duas gerações à frente dos outros, cara. Você joga o Resident Evil 0 do GameCube hoje, ele tá bonito. Hoje. Jogando a versão do GameCube, eu tô falando. Se você pegar o Wind Waker lá do GameCube, ele é lindo. Até hoje, sabe? Sim. Tem muito jogo do GameCube que eles estavam muito, pelo menos uma geração à frente do que eles estavam, cara, de verdade. E Resident é um desses casos. E a versão do Wii, na verdade, é uma versão um pouco aprimorada do GameCube. E essa versão agora, que aí é o HD Remaster, né? Que aí coloca a tela em formato wide, coloca os sistemas de controle. Ou uma coisa que eu esqueci de mencionar que é muito importante e que isso só foi implementado em Resident Evil depois e no remake você consegue fazer, que é o sistema de fazer reloading manual. Porque isso é muito chato nos Residentes originais, você tem que entrar no menu, aí combinar a arma com a munição. Isso é muito chato. E aí no remake eles colocaram aquela coisa de você poder fazer o reload manual, né? Tá acabando a munição, você vai lá, aperta a combinação de botão, ele recarrega pra você.
Isso, reload. É. Ficou bem legal também.
Vamos para as notas? Notas de 0 a 99 vidas para Resident Evil 0. Este jogo que você pode jogar no GameCube ou nas novas gerações. Aí saiu até de na faixa, né? Baratinho pra galera comprar aí, né? Tem umas promoções de Resident, não teve?
Teve até no Humble Bundle, que teve aquele Humble Bundle do PlayStation, lá da Capcom com PlayStation. Saiu, sei lá, por 10 dólares você conseguia o Resident Evil 0, o Remake, Street Fighter, Mega Man pra caramba, tudo super baratinho.
É isso, sucesso
demais. Eles fazem muitas promoções até hoje, assim. Teve também aquela Origins Collection, que é um pack que tem tanto o Remake na versão HD Remaster, quanto o Zero nessa versão HD Remaster também. Já vem os dois jogos junto. Então, assim, é bem acessível pra todo mundo hoje, né? Muita gente não teve chance de jogar, então hoje ele ficou bem acessível. Ele vendeu até 1 milhão de unidades.
Caraca!
É.
Porra, muito bem mesmo. Muito bom. E ambos valem muito a pena.
Sim, por favor, joguem, porque... E são jogos que, na minha opinião, super, super parcial, eles são muito mais bonitos do que muitos jogos atuais. Eles estão muito mais bonitos do que jogos atuais, assim.
Excelente. Monique, já aproveite e dê sua nota e suas considerações sobre Resident Evil Zero aí.
Resident Evil Zero, eu tenho um caso de amor e ódio com esse jogo, porque a Rebeca vive no Caution, porque eles trocaram o botão de correr pela... Eu tenho que correr com a bola nessa porcaria dessa remasterização, e aí eu fico brava porque eu corro sempre com o quadrado. Pra mim se corre com quadrado, então cada um no seu quadrado correndo. E eles alteraram isso e eu fico muito nervosa e eu reclamo todas as vezes que eu vou jogar. E também o jogo, eu acho que ele é um pouco longo e às vezes ele se torna um pouco cansativo. E, claro, me faltam os baúzinhos que eu amo colocar todas as minhas ervinhas lá.
4,20.
Bob Marley. Ele é um jogo desafiador, mas ele é um bom jogo. Ele tem as suas falhas, mas isso não tira os méritos dele. Eu vou dar 85 vidas pra ele.
Olha aí, rapaz. Não tivemos criancinhas gritando. Monique Residente, hein?
Pois
sou firme nas minhas convicções.
Gostei, Monique. Essa é uma opinião honesta.
Se eles acham que podem me comprar, sei lá, com comida, eles que saibam que eu gosto de brigadeiro. Mas se quiser que eu fale bem, me dão uns brigadeiros, entendeu? Eu sou dessa.
Cara, manda as duas de brigadeiro e já ganha mais umas 5 vidas.
Brigadeiro com maionese, então, show.
Brigadeiro e maionese, né?
Ela falou que adora maionese, hein, pessoal? Maionese.
Evandrinho de fritas com ketchup.
Nota quântica, Resident Evil 0. Eu peguei alguma promoção aí dessas aí que o Bruno falou, da PSN. Ou vi na PSN de graça, não sei. Eu tenho aqui, mas não consegui prestigiar até hoje. Não joguei na época, né? Porque afinal, quem teve GameCube, só além do Bruno. Então a nota quântica, baseado no que eu vi e que vocês falaram. Resident Evil, até quando é ruim, costuma ser bom. Pelo menos esses principais da série principal. É uma série muito importante para a história dos joguinhos. Já falamos dela pra caralho aqui no 99 Vidas. Iremos falar ainda muitas vezes.
E irão me convidar muitas vezes.
Sim, possivelmente. E diante de tudo que foi falado aqui, parece interessante. É interessante quando... A gente falou isso recentemente em outro cast também. Quando o jogo já é estabelecido, já tem uma mecânica e tem principalmente um monte de fanboy que o cara tem que agradar, ele tenta inovar. Então eles tentaram com esse novo sistema aí de trocar os personagens, tá? Eu acho isso muito louvável. E por isso, e entre outras coisas, eu darei... Concordarei com a Monique, pra ninguém me falar que a minha nota é ruim. Reclame com a Monique, então. 85 vidas.
Olha aí, muito bonito. Vou dar minha nota aqui para Resident Evil 0. É este jogo que eu ficava puto, porque eu vi em todas as revistas saindo assim, pô, vai sair Resident Evil. E eu, mega fã de Resident Evil, né? Jogando os três aí, jogando Dreamcast e tudo mais. Aí eu fiquei putaço quando eu vi o Remake e o Zero pro GameCube. Eu, puta, não é possível, mano. Eu não tenho, nenhuma locadora da minha cidade tem o GameCube. E
isso
agora?
Isso aqui é foda, não era que a gente não tinha, era difícil de encontrar, mano. Amigo que tinha.
Nossa,
encontrar.
Ia rolar altos textão, hein, gente. Imagina se fosse no Facebook na época.
Pois é.
Ia rolar altos textão, petição pra cá.
Pois é, muito, muito absurdo isso. E eu não fiquei puto, fiquei muito triste, na verdade, ver uma das franquias que eu mais gostava na geração 32-bits, 128 e tudo mais. Não podendo jogar, cara. Porque eu não saiu nos videogames que eu tinha acesso. sabe? Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito triste. Eu sempre vi as pessoas falando e dizendo, ah, Resident Evil Remake, aquela delícia, olha que bonito. Aí eu, cara, que tristeza, mano, jogando aqui um bicho todo quadrado, mano. E o clássico, né, todo quadradão e o remake todo bonitão. E aí, depois de milhões de anos, eu fui, eu comprei esse pack. E aí, quando eu fui jogar, a jogabilidade me doeu no crânio, sabe? Porque eu já desacostumei Resident Evil com a jogabilidade tanque, sabe? Assim, pra mim, a jogabilidade é do 4 e o 5, assim, sabe?
Mas no remaster, Jurandir, dá pra você mudar, viu?
Isso aí What?
Sim. Tá, cara, aí, falaram do cast.
Puta merda, agora eu vou mudar
também. Enquanto o remaster do zero, o remaster do remake e o remaster do zero permitem que você troque o sistema de controle.
Cara, que meu mundo acaba de mudar.
Acabou de ganhar dois jogos.
Acabei de ganhar dois jogos, excelente, muito obrigado, excelente. Por isso eu vou dar 90 vidas para
só por isso. Porque dá pra mudar, agora dá pra mudar e ganhar mais vidas.
E porque o jogo tá, eu sei que o jogo tá bonito, entendeu? E que a história é bacana, os personagens são bacanas. E é Resident Evil, mano. Não tem o que fazer, é Resident Evil, sabe? Você gosta do 1, do 2, do 3, do Code Verônica, e você vê o 0 e tem... são as mesmas paradas, puzzle, a história, faz parte da engrenagem Resident Evil, sabe, jogar o Zero. Então, não tem como ser diferente. Bruno?
Muito bem. Eu gosto do Resident Evil Zero, não é o meu favorito da franquia. Meu favorito da franquia ainda tá lá, um empate técnico entre o 2 e o 4.
E o 5?
Não, 5 não. 5 é um bom jogo co-op que pode ter qualquer outro nome, menos Resident Evil.
E Jurandir vai editar o Bruno falando, tá ligado? Ele vai pegar o 2 e o 5. Aí vem a voz mó diferente, tá ligado?
Mas, assim, ele é um bom jogo. Eu gosto da mecânica do zapping, né? Ou do swap, você trocar de um jogador pro outro. Eu acho isso muito legal, como eu falei. Pra resolver puzzle, ficou uma mecânica bem interessante. Eu entendo quando algumas pessoas criticam essa questão do backtracking. Como eu falei, se você tá jogando pela primeira vez, vai parecer que você tá voltando muito mesmo. Mas justamente nessa função, justamente em função dessa mecânica, que é administrar o inventário sem o baú. Então você tem que trocar itens entre eles, largar item no chão. Então você muitas vezes vai voltar pra pegar um item que você achou que não era importante, ou porque simplesmente você também não tem espaço para mover mais itens, você vai ter que deixar lá e depois voltar para uma sala que você nem precisaria. Então, eu entendo porque as pessoas estão reclamando, mas também é em função dessa mecânica, né? Acho um jogo muito bacana, eu acho a história legal, não é, meu Deus, que história primorosa, mas é uma história legal que complementa bem os outros jogos da franquia, mostra um pouco mais de Wesker, que sempre é bom, o pessoal sempre gosta mais Wesker, mostra mais do William Birkin também, que foi um antagonista muito bacana no 2. No geral, é um ótimo jogo, inclusive a versão original, tanto que quando eu fui rejogar o Resident Evil 0 pra gente gravar, mesmo eu tendo as versões remasterizadas, fiz questão de voltar e jogar a versão do GameCube. Por isso que eu falei que ela sustenta bem até hoje, tá linda até hoje a própria versão do GameCube, eu joguei lá amarradaço, e o maior testemunho de quão bom é esse jogo é que eu peguei ele pra jogar e não larguei o controle até finalizar, e a gente tá falando de jogo de GameCube.
Olha aí.
Né? Então, minha nota pra esse jogo, eu até me surpreendi com a nota da Monique. Achei que a Monique já ia dar um 99 ali, um 98
Caralho.
Resident, mas ela se mostrou muito bem ponderada. Parabéns, Monique. Mas a minha nota vai ser um pouquinho maior que a sua, vai ser 90 vidas.
Bonita! Deixa eu dizer uma coisa que eu acabei não falando, e como a gente tá falando sobre Resident Evil, a gente falou duas vezes de Resident Evil esse ano, que já é excelente. A gente poderia no próximo ano falar de três vezes Resident Evil, porque
aí vontade de chegar no 5, né?
Deixa eu não demorar tanto pra falar de alguns jogos clássicos aí.
Clássicos, clássicos. Alguns, né?
O Resident Evil Remake saiu de grátis, né? Teve um período que saiu de grátis na PSN, né?
Isso, no mês passado, por causa do Halloween.
E aí eu peguei pra jogar. E aí aconteceu um problema na minha cabeça. Além da jogabilidade, que agora virou um novo jogo pra mim, né? Uhum. Ele tem também, né? A parada da jogabilidade no remake, né?
Ambos. Você mudar? Ambos
tem. Excelente. Então, maravilha. Uma coisa me incomodou muito. E eu sei que a Monique tá aqui. A Monique tem um empreendimento de Resident Evil, vlog, Facebook gigante. Tem um monte de coisa sobre Resident Evil. E
eu vendendo terreno em Raccoon City.
Exatamente. Comprou um terreno lá, vai fazer um puxadinho em Raccoon City e tudo mais. Mas o Monique não se sinta atacada com isso, tá? Não, não é, tô falando de você. Não é você, não. Uhum. Tá? Eu tô falando do jogo, especificamente. Tá? Uhum. Eu, jogando Resident Evil, eu... É claro, é foda que eu penso assim, se eu criticar Resident Evil, eu tô criticando a Monique, não é isso. Tá?
Não, mas, gente, ó, deixa eu esclarecer uma coisa. É, até que as pessoas pensam, né? A Capcom não me banca. Se eles ainda me bancassem, eu poderia ser uma pessoa que defende a série. Defende, mas como eles não bancam, beijos Capcom, se quiser bancar, a gente defende.
É como as pessoas falam comigo do Rei Leão, né? Como se... eu obrigasse todo mundo a gostar de Rei Leão, sabe?
Não, eu sei dos problemas da série.
Caralho, como assim, Júlio? Você não recebe anualmente um cheque da Disney?
O vitalício da Disney, né?
É? Se avatar aí que você me fala, olhar na minha cara e falar que não recebe um cheque da Disney.
Cara, se você não ganha da Disney, imagina se eu vou ganhar da Capcom, por favor, né? Então, que fique bem claro isso.
Justo, muito justo e honesto da sua parte, Monique. Inclusive, a Monique fala não só sobre Resident Evil, fala sobre porrada de jogo aí. Então, quem... estereotipa tá perdendo, né? Sobre o remake, né? Que eu fui jogar e foi uma chateação tão grande pra mim a cada entrada de porta ter esse load, sabe? Eu não suporto mais isso. Não...
É, você estranhou, talvez. É, eu particularmente, como a nostalgia fala mais alto, eu amo, né? Mas, realmente, tipo, pra hoje, né, talvez...
Cada entradinha de porta, Monique, um load, pra quê?
Isso é falta de costume, o Jurandir tem que jogar Fallout 4 pra ver como é que é. Você vai ver o que é
load. Deus me livre. Eu vi os bugs dessa bomba, eu passei longe, mano. É um jogo que eu tenho muita vontade de jogar o Fallout.
Você vai entrar numa casa no Fallout, você tem que esperar meia hora, você vai fazer café, almoço, vai jantar, aí você volta, você entrou lá. Aí dá um bug, você tem que sair do jogo e iniciar de novo.
Pois é, não dá. Caraca. Pra mim não dá. Pra mim, pô, ele poderia ter um load gigante assim, sabe? De 10 minutos no load, sabe? Começou o jogo, 10 minutos. Mas não ter mais essas... Porra, daria um dinamismo... Daria um
dinamismo, cara. Ia ficar pequeno o jogo.
É o dinamismo do anão. É o dinamismo com anamismo. Dinamismo.
Ali o dinamismo do jogo seria absurdo, cara. Se você tivesse a porta lá e você entrasse já. Como é nos outros, sabe? Assim, cara... É muito triste, muito triste. Mas enfim, foi só um desabafo.
Mas os outros é diferente, Jurandir. Você tá comparando isso com 4 e o 5, que tem mais ambientes externos do que mudança de ambiente, né? Que
sim.
É diferente.
É o 5, mano. O 5 pra mim é o Resident perfeito, assim, sabe? Se todos os jogos fossem adaptados, assim, ao 5.
Gente, não ri, é doença. Não ri, gente.
Caralho, mano. 5 é bom, é um bom jogo, Bruno.
Mas em momento algum eu falei que o 5 não é. O 5 é um ótimo jogo de co-op, ele só não é Resident. Você bota lá, você coloca, sei lá, uma dupla na África. Seria um ótimo jogo de co-op. É.
Eu vou ser a conciliadora aqui, eu vou falar. Jurandir, você tá certo, ele é um excelente jogo.
Bonito.
Bruno, ele é um Resident, tá?
Bonito.
A história dele conta, inclusive, origens do progenitor e tudo, que foi o primeiro vídeo.
Mas sabe quando o visual não bate?
Vai gravar agora.
Tá entendendo. A história... eu concordo com você que história ele tem. Tem Wesker, tem tudo que os fãs adoram, mas você tá percebendo que alguma coisa não encaixa?
Jogabilidade fantástica.
Caralho, tem 69 no Metacritic, mano, o 5. O 6 tem 60 no Metacritic, os caras falam que é bom. O zumbi de sniper.
Pare. Meu Deus. Eu vou fazer agora uma piada, porque eu não vou resistir, que você falou que não encaixa. Relaxa, senão não encaixa.
Caraca, o quê, mano?
E assim você pode jogar o Resident Evil 5 e considerar ele como um Resident Evil. Entende?
Eu jogo Resident, joguei Resident Co-op amarradíssimo, mano. Não tem problema nenhum.
O problema é o Co-op, não jogou um jogo bonito desse.
Exatamente, mas é diferente. Eu acho que ele pra ser Resident tá faltando provar. Ele tem que provar. Que é Resident. Tem a história no background? Tem, mas... munição... Tá. Quando a munição não faz falta, não é Resident. Aí é igual jogar o Resident com aqueles CDs que vinham na época do Play 1, que você jogava com munição infinita.
Munição infinita.
Aí você pegava a metralhadora com munição infinita. Aí não
é... Tá certo. Muito bem.
Você ia lá e tra, tra, tra.
Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, tra.
Mas enfim, desculpa, outra piada.
Nossa, Monique, tá aqui, tá hoje, né, Monique?
Ganhou quanto...
Tá aqui, tra.
Quanto chaves nesse programa, Bruno?
Atrapalhou, hein?
Vai ter um contador de chaves. Né?
Caraca, parabéns, Monique.
Manja o Top Gang lá, que tem aquele contador, quando tá o Charlie Sheen atirando lá, tipo Rambo, aí tem o contador lá.
Monique, onde as pessoas conseguem te encontrar?
Fora a Bozolândia.
Fora a Praça Nova, toda
fora assistindo Chaves.
Fora, fora no caderno do Costinha.
Fora ouvindo as piadas do Ari Toledo. Isso. Bom, as pessoas... Bom, gente, vocês podem me encontrar no Resident Evil Database ou também no Horror Database, que a gente está expandindo para outros jogos de terror. Então, vocês podem me encontrar nos dois, residentevildatabase.com ou horrordatabase.com. E aí a gente tem as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, facebook.com/residentevildatabase e facebook.com/horrordatabase. No Twitter, como residentevildb. Por enquanto, no YouTube, a gente está como youtube.com/residentevildatabase. E também no Instagram, como residentevildatabase também. E é isso, vocês, por favor, nos sigam. Sigam-nos os bons, olha aí a piada do Chaves.
Sim, e colabora pro projeto, em padrinho e tudo mais. Pô, a Monique tá há muito tempo falando sobre Resident Evil. Uma das poucas pessoas aqui nesse país que consegue reunir um legado sobre Resident Evil na internet aí por uma década, diria, Monique? Uma década?
Mais uma década? Meu primeiro site foi em 2000, então mais de uma década que eu tô nessa luta. Então a gente tem o Padrim pra quem quiser ajudar. padrim.com.br/horrordatabase, né? Pra vocês ajudarem aí com R$5, aí tem sorteio exclusivo, pode escolher live, pode participar de entrevistas também.
Olha aí, muito bonito. Siga lá e colabore para o projeto continuar vivo. Na verdade, cara, é uma frase que deveria perdurar na internet. É incentive... os projetos dos seus amigos, como você incentiva celebridades e pessoas que não fazem a mínima ideia que você existe, sabe? Se você incentivasse da mesma forma, caraca, os projetos estariam vivos. E um monte de projeto não teria acabado, estaria vivinho da Silva aí.
Nossa, tanto projeto que acaba, né? Sim. Projeto, eu falo, ajudem os pequenos produtores de conteúdo, gente, porque a gente tá precisando de vocês. E a gente precisa mesmo, a gente realmente precisa, não é aquela coisa, ah, olha, sabe, se vier, ótimo. Não, a gente precisa mesmo, tá? Valeu, falou.
Muito bem. Gente, é isso, falamos sobre Resident Evil Zero. Qual vai ser o nosso futuro aqui com Resident Evil, hein? Qual o cast que vem na sequência, Bruno? Você que tá usando a ditadura, Bruno, aí.
Próximo cast do... Não, do ditadura nenhuma. Não vem com esse papinho. Eu estou somente prezando pelo balanço, pelo equilíbrio do universo com questão de tempo e cronologia. Então, nesse caso, pela cronologia, o próximo residente seria o Outbreak.
Junto com outro?
Não, Outbreak é lindo.
Não, Survival.
Maravilhoso. Não, para. Vamos deixar o pessoal opinar. Se eles preferem que seja um só sobre Outbreak, né? O Outbreak e o File Number 2. Ou se eles gostariam que a gente fizesse um do Outbreak junto com o Revelations. Pronto, aí ficou o Outbreak 1 e 2 e o Revelations 1 e 2. Pronto, ó, que justo.
Ai, gente, vocês vão ignorar, assim, a história do Survivor?
É, Bruno, deixa
eu ver. Aí a gente resetiu. Você
vai perder a chance de tocar Destiny Child? Né?
É isso aí, velho. Olha, essa foi boa e nem fui eu que fiz, hein?
Caraca, olha só o nível da... Foi boa e nem fui eu que fiz. A modéstia da Monique é...
Não, então, piada, eu falo boa nível com alto. Sarcasmo, tá? Com sarcasmo. Porque foi bem pra sorte.
A minha sugestão é que a próxima edição fosse já do Resident Evil 4, tá? Mas eu acho justo ter do Outbreak. Se for ter do Outbreak, a gente tem que fazer Outbreak e Gun Survival. Porque a gente vai eliminando as arestas do universo Resident Evil pra gente poder prosseguir.
Eu sou a favor da gente voltar a falar de Resident Evil só a cada 2 anos. E aí o seu 5 vai chegar lá pra 2020, 2022.
É, mas eu queria que desse tempo da gente, por exemplo, o Resident Evil 7, quando é que a gente vai falar, né? E pensar que a gente vai ter que falar do 6 ainda pra falar do 7? Puta que pariu, tô
fedido. Nossa, o 7 a galera já vai estar pedindo o remake do 7 já, quando a gente estiver gravando o 7 nesse ritmo. Excelente.
Ô Bruno, vamos deixar na mão da população?
Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos.
É, então, aí que tá o problema.
A voz do povo é a voz de Wesker.
Exatamente. Então vamos deixar. Ano 2017 a gente vai fazer 3 edições de Resident Evil. Então vai ser Resident Evil Gun, outro break. Survival 4 e 5, sucesso demais, vai ser boa demais. É isso, gente, lembrar que 99 vidas sem re redes sociais, é o @99vidas no Twitter, lá no Facebook, facebook.com/99vidas. É, você pode dar aquela curtidinha, dar aquela seguidinha lá pra acompanhar as novidades do universo 99 Vidas. Lembrar que muito em breve teremos novidades do a gente pode falar alguma coisa?
Em breve não, cara. Nessa época vai ter já. Você vai falar do canal?
O canal já tá bombando já aí, Eva. A risada do Bruno aí.
Nossa.
Lembrar que nós temos Patreon. patreon.com/99vidas. Nossos patrões e patroas que colaboram mensalmente para o 99 Vidas acontecer semanalmente. Muito obrigado a todo mundo pela colaboração. É muito fácil colaborar. patreon.com/99vidas. Você faz parte lá do baú do 99 Vidas no Facebook, lá no Telegram. A gente reúne a galera, faz churrascos e tudo mais. Aquela festa bonita, honestíssima, de quem colabora com projetos bacaninhas da internet. O 99 Vidas, inclusive, tá expandindo seus braços para um monte de coisas. Muito em breve falaremos para vocês as novidades. Fiquem ligados. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.